Amém? Vamos estudar a palavra de Deus juntos? Eu estava nesse começo de ano pensando muito sobre o próximo ano. Até porque, pelo que a gente está vivendo como igreja, né? Nessa transição pastoral, né? Então já está marcado, quem já está acompanhando aí viu, dia 30 de março, o pastor Michel está assumindo a igreja, né? O pastor Pascoal vai ter esse culto, né? E tudo mais. E a gente está nesse processo todo como igreja, em várias áreas aí também. E eu estava pensando e me questionando: Deus, o que, que o Senhor quer que a gente faça como juventude? O que, que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o meu papel? Não por cargo, mas o que, que o Senhor quer que eu ajude a fazer tudo isso acontecer para que a igreja possa continuar avançando e crescendo para a honra e glória de Jesus. Porque não é por causa de uma pessoa, não é por causa de uma posição ou de um cargo. É a obra de Deus e ela é contínua, ela não pode parar, ela avança o tempo todo. E aí comecei a pensar, planejar, sonhar, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de uns projetos diferentes por aí afora, né? Então já sabe. E aí Deus começou a falar muito sobre crescimento comigo. E disso que começou a surgir essa mensagem que eu quero pregar aqui junto com vocês hoje, para estudarmos a palavra de Deus juntos. E Deus começou a trabalhar muito no meu coração os sinônimos de crescimento. E é muito interessante porque entre os sinônimos de crescimento, né, que o dicionário nos apresenta, você vai ter, por exemplo, progresso, evolução, desenvolvimento, maturação, maturidade e tantas outras coisas que servem para descrever de uma outra forma crescimento. Mas crescimento, segundo os valores da palavra de Deus, não tem nada a ver com essas coisas. Por isso que quando vai virar o ano, a gente pensa o que vai ser esse próximo ano e começa a planejar, muitos de nós começam a tentar pensar, como é que eu vou melhorar para esse próximo ano? Como é que eu vou planejar? E nós usamos essas mesmas palavras, que são sinônimos, para tentar melhorar daquilo que nós éramos, para o que nós queremos mudar, melhorar e sermos nesse próximo ano de 2023. Mas o problema é que quando nós fazemos isso, nem sempre nós usamos as palavras que a Bíblia fala que são sinônimos de crescimento. E nós continuamos a planejar a nossa vida e preparar o próximo ano simplesmente pensando com as palavras que a gente já conhece. Eu estava, nas últimas madrugadas foram tanto quanto singulares lá em casa, para assim dizer, eu escrever de hoje diferente, mas a minha segunda filha, ela estava com muita dificuldade de dormir por um tempo, e aí eu lembro que quando ela nasceu, a gente pensou assim, não, vamos aprender com os erros, né? Tudo que a gente não conseguiu fazer com a primeira, vamos tentar fazer com a segunda. Então vamos tentar fazer ela dormir logo no berço sozinha. E deu certo, gente, por 2 meses. 2 meses depois ela não queria mais. Aí era no colo. Daqui a pouco não era só no colo. Deu 2 semanas, tinha que ser no colo, chacoalhando. Modo vibra, né? Você fica lá, para o celular tocando no celular ali já, né? Depois tinha que ser virando para o lado, assim, chacoalhando, assim, meio forte até o negócio, quase montanha-russa, assim, para poder dormir. Daqui a pouco não funcionava mais. E ela queria dormir no berço direto. Tinha que pôr a mão no rostinho dela, assim, que ela encaixava o rostinho e dormia. Deu mais 3 semanas, não queria mais. Ela queria desse jeito, mas tinha que segurar um dos dedos da mão. E se soltasse o dedo da mão, acordava. Tentei um dia criar uma espuminha para colocar, não aceitou. É ligeira, rapaz. Não é fácil. E um desses dias que eu estava tentando fazê-la dormir e tentando desvendar qual vai ser a nova mudança do formato do sono com ela, Deus me visitou e falou muito forte ao meu coração, dizendo assim: quando nós crescemos, as coisas que nós fazíamos antes não são mais suficientes. Ou seja, só embalar depois de um tempo já não adianta mais. Só a mãozinha no rosto também não vai dar mais certo. E sabe, muitas vezes o problema é que a gente não consegue entender que à medida que nós vamos crescendo, desenvolvendo, nós não podemos mais fazer as mesmas coisas como fazíamos no passado. Porque afinal de contas, simplesmente dar um Ctrl-C e um Ctrl-V no ano 2022 para 2023 não tem nada a ver com sucesso, não tem nada a ver com crescimento, tem a ver com cópia. Ou um termo que a palavra de Deus usa muito para aqueles que não crescem, mediocridade, que é um termo muito pesado, mas é o que a palavra de Deus diz. Sabe qual é a questão? Nós precisamos entender que a gente precisa entender os valores da palavra de Deus e quais são esses sinônimos que a palavra de Deus nos apresenta para aplicarmos eles também na nossa vida e entendermos como nós podemos crescer ainda mais no reino de Deus, ainda nessa terra. Muitas vezes eu acredito que uma das maiores dificuldades que nós temos é que a gente quer evitar alguns processos e buscar alguns atalhos. Alguém aqui, quando era adolescente, ou quem sabe é, em alguns casos aí também, né? Seja por idade física ou mental, não sei, depende de cada um, mas você já teve dor de crescimento? Talvez se você não cresceu muito, não teve, irmão, não tem jeito, né? Mas quem cresceu um pouquinho mais aí, sabe que é doído esse negócio, gente. Eu tinha umas dores na canela, assim, que minha mãe colocava uns panos de álcool, não sei porquê, mas pelo menos não colocava fogo. Colocava uns panos de álcool lá na canela para ver se parava de doer, mas a noite inteira doía aquele negócio. Mas sabe, isso me mostra que crescer também dói. Porque crescer exige esforço, energia, foco. Mas além disso, quando você cresce, você também se destaca. E quando você se destaca um pouco mais, porque cresceu um pouco mais, isso te traz visibilidade, mas também te traz mais problema. Porque traz inveja. É o pessoal falando mal. Na igreja não acontece essas coisas. Não sei porque é risada, mas tudo bem. Não deveria, pelo menos. Não é verdade? E sabe, muitas vezes o que a gente precisa entender, segundo os valores da palavra de Deus, é que a gente precisa começar a aplicar isso cada vez mais também na nossa vida. Na Bíblia, os recursos, a fama, o reconhecimento não são necessariamente sinais de crescimento. Alguém muito rico, pelos valores da palavra de Deus, não necessariamente é alguém que cresceu bem, que é alguém sucedido. A palavra de Deus nos mostra a história de vários personagens que tiveram processos complicados para conseguirem crescer. Por exemplo, José foi vendido pelos seus irmãos. Davi passa anos fugindo de Saul, mas não desonra aquele rei. Daniel é lançado na cova dos leões, Jeremias é lançado no poço, e a lista continua. O maior sinônimo que a palavra de Deus nos apresenta com relação a crescimento não é o sucesso, não são os recursos, não são as faculdades ou os estudos. O maior sinônimo que a palavra de Deus nos apresenta sobre crescimento é fidelidade. E será que eu vou me manter fiel, independente da situação pela qual eu venha passar? Mesmo quando Deus fala não, mesmo quando Ele não responde, mesmo quando Ele parece estar tão distante assim da minha vida. E hoje eu quero olhar com você para o texto de João, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Você que está com a tua Bíblia aí, pode abrir já. Esse é o texto que a gente vai estudar hoje aqui. Esse texto é um texto lindíssimo que fala sobre a videira verdadeira. Eu quero olhar com esse olhar junto contigo e entender quais são os sinônimos de crescimento que esse texto nos apresenta, que nós precisamos aplicá-los na nossa vida nesse próximo ano, que está só começando ainda. João capítulo 15, a partir do verso 1, acompanha comigo aí a leitura. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer por esta noite, por esse tempo especial na tua presença, mas queremos te pedir, Pai, fala aos nossos corações, nos ajuda ajustar o nosso próprio crescimento de acordo com os valores da tua palavra, e que possamos crescer cada vez mais para a honra e glória de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O primeiro sinônimo que esse texto nos apresenta com relação ao crescimento pelos valores da palavra de Deus é a poda. A poda é um sinônimo de crescimento, segundo a palavra de Deus. Agora, é muito interessante nesse texto, porque aqui João está descrevendo nas palavras de Jesus que Jesus, ele é a própria videira verdadeira, das quais todas as demais são cópias idênticas dele. Essa é a ideia. E nós somos os ramos dessa videira que vão produzir os frutos para que o reino possa avançar cada vez mais. Mas esse texto também nos apresenta um terceiro personagem, que é o próprio Deus, que é o agricultor. E esse agricultor é aquele que está cuidando da videira, inclusive limpando, podando e cortando fora alguns dos ramos dessa videira. É muito interessante porque esse texto vai nos mostrar, segundo ele, que existem duas coisas que podem trazer a atenção de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, quando ele nos corta, ou seja, quando você se torna, você é crente, você se torna improdutível. E você traz a atenção de Deus para você, do agricultor, por uma única vez, e ele te corta e tira você da comunhão, da presença ali dessa própria videira. Esse texto não fala sobre perda da salvação, não é sobre isso que ele está falando. Esse texto fala sobre disciplina, e você perde o privilégio de permanecer na comunhão dessa própria videira, que é o próprio Cristo. Essa é a ideia que ele coloca. Mas isso faz com que você tenha a atenção de Deus por uma vez e acabou. Porque o ramo é cortado, e o ramo fora da videira não produz e não tem vida em si próprio. É um crente que talvez já tenha até frutificado, mas por N razões abandonou a caminhada de fé. Deixou de frutificar, se tornou improdutivo. E na agricultura, quando isso acontece, um ramo que não produz, ele é cortado, porque ele inclusive gasta energia da videira com os demais, para que os frutos, os ramos que estão produzindo, possam ter toda essa energia, toda a luz do sol que vem, que vai fazer com que o fruto possa ser produzido de uma maneira ainda melhor, ele precisa ser tirado fora. Agora, tem outra coisa que o texto vai dizer, que também traz a atenção de Deus para nós, que é a poda. Que é quando você, crente, está dando frutos, está fazendo o seu papel. Você teve um ano, talvez, 2022, muito bom. Mas aí o Senhor vem e ele te limpa pelos valores da palavra. E ele te poda porque ele sabe que você pode produzir ainda mais no futuro. Mas, gente, vamos falar a verdade. Você ter feito um bom trabalho e ser podado não é algo tão fácil assim. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos de crescimento, a poda não é um termo tão utilizado. Mas a poda na agricultura, ela é essencial para que um ramo possa produzir cada vez mais frutos. A poda pode ser uma perda, uma troca de emprego. A poda pode ser o fim de um relacionamento que estava te impedindo de crescer. Quem sabe uma mudança na sua carreira, que no início não parecia ser assim tão boa. A poda são ajustes feitos por Deus, o agricultor, na sua vida para que você cresça ainda mais. Agora, quando nós buscamos crescer, nem sempre nós conseguimos crescer de maneira uniforme, na mesma direção. E às vezes alguns ramos da nossa vida vão sendo colocados um pouquinho para o lado. E aí, qual é o papel do agricultor? Ele vem e vai nos limpando, para que a gente possa manter o foco naquilo que ele tem para nós, porque ele sabe do nosso potencial. Mas olha que bonito, você conseguiu trazer a atenção de Deus para você de maneira positiva, não negativa. Ele está olhando para você, cuidando de você, te limpando e com uma grande expectativa de que você possa alcançar o potencial que ele sabe que você tem depois de ele ter tratado na tua vida. Olha que coisa linda, meu irmão. Mas é doído. Nem sempre é tão fácil. Algumas vezes o Pai vai nos podar para convencer de algum pecado, de algum erro na nossa vida. Outras vezes, por uma disciplina, para corrigir algum caminho que a gente está levando e não está o melhor caminho que a gente devia estar fazendo. Quando eu era pequeno, eu devia ter uns 5 anos de idade, eu acho, se não me falha a memória. Eu lembro muito bem dessa cena porque ela ficou marcada na minha memória. Eu lembro que eu estava na casa de uns amigos dos meus pais, e meus pais já eram pastores e faziam várias visitas domiciliares, e a gente foi brincar com os filhos daquele casal. Era um filho só, na verdade. E aquele menino tinha muitos brinquedos. Sabe aquele menino que tem um quarto e mais um quarto só de brinquedo? E aí eu lembro que pensei assim, ah, ele não vai dar falta. E eu estava de blusa, né, frio, Curitiba, coloquei um bonequinho dentro da minha manga da blusa e fomos embora para casa depois. Já logo no caminho de casa, meus pais descobriram, porque criança pequena não consegue guardar muito segredo também, né? Aí meus pais me corrigiram e falaram assim, Lucas, a gente não faz isso. A gente não pega a coisa de outras pessoas, a gente não rouba. E prepararam uma ação terrorista contra a minha vida naquele momento. E falaram assim, semana que vem, uma semana depois, a gente vai na igreja, você vai levar o bonequinho, vai pedir perdão para o seu amigo, para a família deles, e vai devolver o bonequinho. O terrorismo é na semana toda, eu prefiro que me levasse naquela hora lá, já devolvesse de uma vez, gente. Mas sabe, aquilo foi uma poda tão especial na minha vida do Senhor, mesmo tão pequeno ainda, mas eu nunca mais peguei nada que não era meu. Mas tem muita gente por aí fugindo das podas do Senhor, não aceitando essas correções, não aceitando esse tratamento, essa limpeza que vem do alto. Por exemplo, olha só a vida de José. Recebeu uma revelação, um sonho, de que ele ia ser maior que os seus irmãos. Mas era imaturo. Foi lá e foi contar para todo mundo, se achando bom, o bonzão. O que gerou? Inveja, rancor dos seus irmãos, que venderam ele como escravo. E ele começa a passar por alguns processos de poda, de tratamento de Deus, para fazer com que um dia ele pudesse sim se tornar um governador do Egito e salvar todo o povo. Mas ele viveu um processo complicado. Olha ele na casa de Potifar, sendo caluniado, depois preso, vai lá e revela o sonho, e o pessoal nem lembra dele, gente, fica mais de ano preso. Você quer ser podado, meu irmão? Igual José? Mais ou menos, pastor. Tem outro personagem aí? Tem. Pode ser Jonas? Ô, pastor, tá pegando pesado já, né? Meu irmão, você sabe o teu potencial. Deus também sabe. Mas ele sabe que você também não é fácil, né? Será que tem uns cabeça dura igual Jonas aí? Não. Quanto mais cabeça dura, mais forte a poda. Cuidado, meu irmão. Agiliza esse negócio aí. Para de brigar com Deus. Mas sabe, é muito interessante porque nesse texto vai mostrar para nós o quão importante é a gente permitir e a não só aceitar, mas desfrutar, inclusive, dessa poda que o Senhor quer fazer. Tem muitos casos, por aí que a gente já ouviu, de pessoas que perderam emprego, por exemplo, com a idade mais avançada. Mas às vezes é o que precisava para aquela pessoa deslanchar e começar a fazer um novo projeto. Estava vendo uma revista um tempo atrás e tinha um caso de um senhor que tinha perdido emprego com 55 anos de idade. Mas ele tinha um grande sonho, que era construir uma empresa de salgadinhos, de festa. E aí, ele perdeu o emprego, pegou o dinheiro da rescisão. Com esse dinheiro, ele comprou os equipamentos e começou o negócio dele. Em outros 5 anos, ele já tinha 67 lojas, num negócio de 15 milhões de reais por ano. Agora você quer ser podado, né, meu irmão? É, você também não é fácil, hein? Mas o processo é importantíssimo para a gente chegar onde Deus tem para nós. Não pule etapas, não fuja dos processos que Deus tem para fazer através da tua vida. Quando eu saí do banco e vim trabalhar aqui na igreja como pastor, eu comecei o trabalho com os universitários aqui na nossa igreja, e um dos projetos, logo nos primeiros anos, foi uma casa de estudantes. E aquele projeto para mim foi uma poda de Deus na minha vida. Porque o ministério estava indo super bem, crescendo, o pessoal estava gostando, as células multiplicando, eu estava super feliz, realizado. E aí veio esse projeto, que na verdade eram 2 apartamentos, um para homens e um para mulheres, o pessoal que vinha do interior para cá, né, ia morar, teve gente que passou por lá, pessoas fantásticas, mas sempre tem um joio no meio do trigo. Às vezes tem mais, né, gente? como era esse o caso. E aí, nesse projeto, teve muita inadimplência. Teve gente que fez tudo certinho, pagou certinho, foi uma bênção para essas pessoas, mas por causa das outras pessoas, o projeto não pôde ter continuidade. Só que isso me demandou um tempo, um esforço. O projeto todo, a gente ficou 2 anos nesses projetos, custou, nesse período todo, cerca de 150 mil reais, tá? Só para ter uma ideia. No final de tudo, a gente ficou com um prejuízo de 40 mil reais. E quem que tinha que pagar? O pastor, né, gente? E a gente levantou o recurso, fez um monte de, uma série de eventos, programações, tudo mais, zerou a conta. Mas aquilo foi uma porta de Deus para mim, porque Deus falou muito no meu coração no final daquele projeto, dizendo assim, olha, eu te chamei para ser pastor, não para ser diretor de casa estudante. Eu te chamei para cuidar de gente, não para ficar preocupado com as finanças lá do negócio de inadimplência, de cobrança e tudo mais. E aí eu aprendi algo interessante do ministério, que Deus me chamou, e outras coisas que não são daquilo que Deus me chamou para fazer, a gente terceiriza e acha alguém que é bom naquilo, que tem um chamado para aquilo, para tocar um novo projeto. E você mantém o foco naquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. Porque, afinal de contas, eu que gosto de cada vez um projeto, um evento por aí, se não fosse aprender isso, eu ia estar abraçando o mundo, ia estar todo mundo frustrado comigo, porque não dá conta de fazer mais nada. Essa é a verdade. E às vezes o problema nesse processo da poda é que Deus está te mostrando faz tempo que o que você precisa fazer é manter o foco, e talvez para você manter o foco, é que você precisa aprender a falar não. Porque você fala sim para todo mundo, menos para você. E a tua vida está empacada, e de todo mundo está andando por aí afora. E a culpa é tua. Será que não está na hora de começar a falar não por aí de vez em quando? Não para ofender, gente, para se valorizar, para cuidar de você, para ter tempo com Deus. Está na hora de você começar a colocar a vida em ordem, meu irmão. E esse ano de 2023 possa ser sim o ano da poda, em nome de Jesus. Deus usa momentos difíceis da nossa vida, Deus usa momentos bons para revelar a glória dele, e num processo quase que de esmagamento, nos preparar, nos moldar para algo ainda maior que ele tem para fazer através da nossa vida. Agora, olha que lindo. O agricultor colocou a atenção dele sobre você, porque ele confia em você, porque ele sabe do teu potencial, e ele está te podando, está doendo, está limpando. Você ainda não concorda tanto assim. E sabe, o ano da poda, para o ramo que recebe essa poda, não é um ano bom. É um ano dolorido, difícil, processos pesados da vida. Mas esse mesmo ano da poda é o ano que no futuro é utilizado para descrever a safra do vinho que foi produzido daquela mesma videira. Olha que diferença de contraponto. Eu não sei quanto a você, mas a safra de 1985 é top. As outras eu não sei, não posso falar por você. Você que vai dizer. Segundo sinônimo de crescimento aqui nesse texto, dá uma olhadinha comigo ali, ó, no versículo 4, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segundo sinônimo de crescimento que esse texto nos mostra é a dependência. Muito se fala hoje sobre crescimento, mas pouco se fala sobre dependência. Porque, afinal de contas, para nós, crescer é buscar a nossa própria independência. É tocar a nossa vida, é caminhar. Já aprendi tudo que tinha que aprender aqui, agora eu vou fazer a minha parte. Na geração dos nossos pais, era muito comum, quando alguém começava num trabalho novo, que aquela pessoa começasse de baixo e fizesse a vida naquela empresa. O cara tinha 30, 35, 40 anos de empresa. E ele ajudava a construir toda aquela empresa. Agora, nas novas gerações, isso tem mudado muito. No ano anterior, alguns anos atrás, o tempo mínimo de permanência, em média, segundo algumas pesquisas, era de 3 anos e meio de uma pessoa numa empresa. No último ano, isso diminuiu ainda mais. O tempo que as pessoas têm ficado, pelo menos uma empresa, é de 2,3 meses. Queria te falar uma coisa. Em 2 anos e 3 meses, não dá para construir nada que permanece. Não adianta. Nós somos uma geração extremamente imediatista. Não estou dizendo com isso que você não pode mudar de emprego. Não é isso. Não entenda mal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente, às vezes, fica num trampolim de emprego, mas não constrói coisas de verdade. Nós crescemos em uma sociedade que nos mostra que nós não devemos depender de ninguém, confiar em ninguém, amar mais ninguém além do que a nossa própria vida. Quando os valores da palavra são um contraponto que vão dizer que eu preciso confiar em Deus, depender de Deus e amar o próximo a mim mesmo. Não faz sentido, gente. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, você tem um sacerdote, um levita, que passam por um homem que estava descendo de Jericó para Jerusalém e tinha sido assaltado, espancado, estava quase morto. Aqueles que eram líderes religiosos da época, que deveriam ser aqueles que estavam conectados à videira verdadeira para prestar auxílio àquele homem, o texto vai dizer que eles passam para o outro lado da rua para tentar dar uma diminuída no peso da consciência e não ajudar aquele homem. E aí vem um samaritano, alguém de que na época não se esperava muito, passa por aquele homem, para tudo o que estava fazendo, leva ele até uma hospedaria, paga pela hospedagem, pelo tratamento e diz: olha, daqui a alguns dias eu volto e o que tiver de custo a mais, fica tranquilo que eu pago. Desses três personagens dessa história, quem você acha que continuava conectado de verdade à videira verdadeira? O problema é que às vezes eu gostaria de ser o bom samaritano, mas na nossa vida a gente está mais parecido com o levita ou com o sacerdote, que vive simplesmente uma religiosidade, mas não vive uma dependência. Que se Deus te pedir para fazer alguma coisa, você não faz. Ah, Deus pede para o outro, pede para o pastor, pede para outra pessoa. É ou não é verdade, pecador miserável? Ou, por exemplo, os discípulos que ficam influenciados pelo sistema de valores da época e algumas vezes acabam entrando numa discussão besta, desnecessária, falando assim: olha, quem será de nós que é o maior? Lá na glória, será que um de nós pode sentar à direita ou à esquerda do Senhor? Gente, divisão, gente. Independência. Mas será que precisa ter alguém maior entre nós, quando todos nós fazemos parte da mesma videira? Essa é a questão. Existe um termo em latim muito utilizado nos dias de hoje, chamado carpe diem, que vai dizer: viva hoje, sem se preocupar com amanhã. Mas isso não tem nada a ver com os valores da palavra de Deus. Se for para usar o latim, eu prefiro usar ou tatuar, por exemplo, carpe aeternum, vivendo hoje com a perspectiva da eternidade, de continuidade. Essa é a diferença. Agora veja bem, dependência pode soar como uma palavra meio estranha aos nossos ouvidos. Deixa eu tentar te explicar de uma outra forma. Eu estava vendo uma reportagem agora, naquela época da Copa do Mundo, porque, gente, ninguém alcança o sucesso sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. E se você estiver sozinho, Deus está contigo. E é a graça dele que permite que você faça alguma coisa. E eu estava vendo uma entrevista do Romário, tentando explicar por que que o Brasil não tinha ganhado a Copa do Mundo, agora a última. E ele disse assim: olha, não ganhou porque não fizeram como foi em 94. Segundo ele, você pode procurar os vídeos depois. E assim, ó, em 94, o que aconteceu? O time todo entendeu que tinha que jogar para mim. E aí a gente ganhou. Em 2002, o time todo entendeu que tinha que jogar para o Ronaldinho. E o time ganhou. O time agora não entendeu que tinha que jogar para o Neymar e por isso perdeu. Fora, né, toda prepotência, é claro. Gente, então joga sozinho. Quero ver jogar sozinho e ganhar contra 11. Não ganha, gente. Não adianta. Mas a gente acha que pode sim fazer alguma coisa sozinho, ou alcançar grandes patamares, seja na área que você vive, na tua área profissional, simplesmente sem ninguém. Quando o próprio texto vai dizer: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu tenho um acordo com o pastor Michel aqui, e quando eu vim trabalhar aqui, eu falei assim: ó, Michel, eu não sei como vai ser, né? Porque o meu chamado não é meu e nem dessa igreja. Ele é de Deus. E se Deus falar para eu ir embora um dia, eu vou. Se Deus falar para ficar, eu fico. Mas quero fazer um compromisso com você, que se em alguma situação eu receber algum convite de algum lugar, eu vou sempre te ligar em primeiro lugar. Aí quando acontece, eu ligo para ele: Michel, lembra o nosso acordo? Então, eu recebi um convite, eu não estou querendo sair, mas eu vou orar, porque meu chamado é de Deus. Se Deus falar para ele, eu vou. E não, tá bom, irmão, vou orar também aqui. Mas, irmão, mas tem que ficar aqui, cara. Fica aqui, Deus fazer um negócio aqui, cara. Assim, calma, Michel, eu vou orar. Pode orar aí também. Isso, ora. E aí, aconteceu algumas vezes. Mas nesse último ano, nesse processo que nós estamos vivendo como igreja também de transição, aconteceu mais uma vez. E eu confesso para você que foi uma proposta que me chamou muito a atenção. Era para eu ser pastor presidente de uma outra igreja que não é em Curitiba. E eu fui orar. Falei com ele, a mesma conversa de sempre. E eu fui orar e Deus falou que é para ficar. Porque meu chamado não é meu. E eu posso falar para você com a maior certeza de que se Deus me mandasse ir embora e eu ficasse, eu seria maldição para essa igreja. E ia impedir essa igreja de avançar. Como também, se eu simplesmente fosse porque eu acho que é uma boa oportunidade, aí eu deixaria aqui e lá também ia ser maldição. Por quê? Quando a gente começa a entender o crescimento segundo a palavra de Deus, eu não caminho mais pela minha própria visão. Eu caminho pelo Espírito. Eu quero entender o que o Senhor tem de planos, e não mais simplesmente aquilo que eu quero fazer, ou que eu acho melhor, ou que eu acho pior, porque eu quero fazer a vontade dEle. Isso começa a mudar na nossa vida. A dependência nos nossos dias parece um tema até pejorativo às vezes, mas na verdade, segundo a Bíblia, dependência é um privilégio que muitos negligenciam. O Pai nos poda para que a qualidade mantenha-se no mesmo nível que a quantidade. Se o ramo não receber cuidados, pode produzir até vários cachos de qualidade inferior. Mas nós glorificamos ao Pai quando produzimos também em excelência aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Uma questão importante é que nós, por muitas vezes, não vamos entender algumas etapas do processo da videira ou do próprio agricultor, porque a gente ainda é ramo. E está tudo bem. Para você que é mais organizado e planejado que nem eu, está tudo bem não saber o próximo passo. Deus quer trabalhar dependência, confiança. Eu confesso para vocês que esse é um negócio que me dá urticária, gente. Porque eu sou um pouquinho mais programado nas coisas. Não que eu não possa ser maleável. Mas, por exemplo, eu fico imaginando o pessoal no tempo do Êxodo. A nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem andava, se mexia, o povo levantava o acampamento e ia. Eu, se estivesse lá, ia falar assim: ô Deus, o negócio é o seguinte, amanhã vai ser às 7, às 8, às 10, às 11, que hora que vai andar? Só para eu já poder acordar mais cedo, arrumar aqui o acampamento, né, enrolar aqui a barraca e vamos embora. Mas, gente, tinha hora que a nuvem parava uma semana, tinha hora que parava um mês, mas eu não sabia. Eu fico imaginando, não está na Bíblia, né? Eu fico imaginando se ela parasse por 5 minutos e andasse de volta, estava começando a montar a cama e falei: ah, eu não acredito, só pode ser brincadeira esse negócio. É ou não é verdade? Mas eu quero te convidar a andar no Espírito. E às vezes, andando no Espírito, a minha independência tem que dar lugar à minha dependência do Senhor. Os meus planos têm que dar lugar aos planos de Deus. E os planos estavam todos tão preparados e arrumados, precisam ser mais maleáveis no Espírito. porque senão eu não consigo viver essa dependência, permanência, como o texto coloca aqui para nós. A dependência vai mostrar que Deus trabalhou durante toda a sua vida para te trazer até aqui, até esse momento, e não é agora que Ele vai te deixar daqui para frente. Meu irmão, só confia. Está tudo certo. O alimento continua vindo da videira, mas ele vem para você produzir mais frutos. Último sinônimo para a gente ver aqui hoje, nessa noite: os frutos. Versículo 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A palavra resultados aparece com frequência em conversas cristãs, em reuniões de pastores, mas na verdade, essa palavra resultados não é um conceito bíblico. Por quê? Um robô pode produzir resultado, mas só um organismo vivo pode produzir frutos. Agora, presta atenção, os frutos não são consumidos pelos ramos. Todo o teu trabalho, todo o teu esforço, daquilo que você recebeu da vinha e você está se orgulhando de estar produzindo, não é para você desfrutar, não é para você sugar, não é para você segurar, é para você abençoar, soltar, para que novas videiras, novas sementes possam germinar e o reino de Deus possa avançar. Agora, quando a gente fala sobre isso, mas como é que eu vou? Mas todo o meu empenho, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, todo o meu suor foi colocado naquele projeto, naquela situação, para agora outro continuar lá na frente. É? É isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? O projeto não é teu. É a obra de Deus, que começou lá no início da história. E eu e você fazemos parte de um pedaço tão pequeno dela, mas a gente se acha a última bolacha do pacote. É ou não é verdade? E aí, olha só que interessante, porque a palavra de Deus vai mostrar a palavra frutos algumas vezes. Nós podemos dar frutos quando nós levamos pessoas a Cristo, conforme Romanos capítulo 1, ou quando somos parte de uma colheita, em João capítulo 4, ou quando nós crescemos em santidade, como em Romanos capítulo 6, ou Paulo vai considerar em Romanos capítulo 5, que frutos também são ofertas de generosidade na vida da igreja, ou os frutos do Espírito, tão conhecidos, de Gálatas 5:22, ou o louvor que vem de um coração contrito, com um fruto para a glória de Deus, como diz também no livro de Hebreus. E sabe, todas essas coisas que eu citei para você, que a palavra de Deus vai chamar de frutos, fazem parte desse contexto da videira. Mas todas elas podem ser falsificadas pela carne. Mas o fruto espiritual que gera novas sementes, que vão gerar novas sementes, só podem ser geradas no Espírito. O crescimento tem que ter um objetivo, segundo a palavra de Deus. E na palavra, esse objetivo é a geração de novos frutos, com novas sementes que vão gerar ainda mais frutos e mais sementes. E sabe, isso é muito interessante porque vai nos mostrar algo muito especial que a palavra de Deus nos revela com relação à frutificação. Um outro sinônimo com relação à frutificação, sabe o que é? Legado. E quando eu, como um ramo, produzo um fruto que não vai ser para mim, que talvez eu nem veja o resultado, mas dedicou tanto esforço na minha vida, isso é legado. Legado é o que os frutos falam a teu respeito. E sabe, eu creio num avivamento que não vai simplesmente passar por uma geração, mas que ele pode ter continuidade em mais de uma geração. Eu creio que o cristianismo, ele trabalha através das gerações, o Senhor vai trabalhando no cristianismo através das gerações. Nós somos frutos, sementes, das gerações passadas. Para pensar um pouquinho, Quem foram as pessoas mais importantes para você que investiram na tua vida para você estar aqui hoje? Para você poder conhecer Jesus. Aqueles que estão a segunda ou terceira geração de cristãos, talvez foram os pais, parentes próximos, talvez foi um amigo. Alguém que te trouxe para Jesus. Esses são frutos que Deus foi trabalhando. Agora, eu tenho uma grande expectativa na próxima geração. Porque para mim, os nossos ombros têm que ser os degraus da próxima geração. Eu creio muito, por exemplo, e oro muito pelas minhas filhas, e espero e oro para que elas possam ver coisas muito maiores com o Senhor do que eu já vivi. Porque elas partem de um outro ponto. Está me entendendo? Isso é legado. Legado não tem a ver com sucesso. E meu irmão, não me entenda mal, mas eu não estou preocupado com o meu nome. Eu não estou preocupado se você gosta dessa pregação ou não. Eu não estou preocupado se eu vou ter muitos ou poucos seguidores em rede social ou qualquer coisa do tipo. Eu estou preocupado com o que eu estou gerando na vida de pessoas que caminham comigo. Para que elas possam gerar ainda mais frutos. E uma das maiores realizações na vida de um pastor não é fazer um apelo que venha a uma multidão. É ver os seus filhos espirituais crescendo, pregando e fazendo apelos que vem muito mais gente do que aquele pastor já fez na vida dele. Mas isso exige maturidade. Eu acho muito interessante porque na história da reforma a gente tem alguns personagens muito singulares, como por exemplo John Wycliffe, que é considerado um pré-reformador, que viveu na década do século 13, 14, e ele começou a questionar um pouco o sistema de valores da Igreja Católica. Mas ele não viu o avivamento acontecendo. Mas na classe que ele lecionava, tinha um aluno de 20 anos de idade, na Universidade de Oxford, onde ele dava aula, chamado John Hus, da Boêmia, que deu um passo a mais daquilo que ele já tinha caminhado. As ideias desse homem influenciaram muito Martinho Lutero, que também foi muito influenciado pelas ideias e questionamentos de um italiano, Savonaiola, que criticava muito algumas posturas da igreja da época, e inclusive para tentar calar um pouco o discurso daquele homem, a igreja ofereceu para ele um cargo muito alto, onde ele poderia receber um chapéu da cor de carmesim, que é muito parecido com a cor de sangue. E a resposta daquele homem antes do seu martírio, e o Lutero vai dizer que ele é um dos primeiros mártires daquela época, ele vai falar assim: olha, a única coisa dessa cor ou de carmesim que eu vou usar é o sangue de Jesus que me lavou de todos os meus pecados, mas eu nunca vou usar esse chapéu. Martinho Lutero, toda a questão da reforma, sabe quem é inspirado por aquele homem? O conde de Zinzendorf, que aos 16 anos dá sequência ao trabalho de uma igreja que foi fundada e teve continuidade daquele dos primeiros reformadores, John Hus, e ele dá continuidade àquele trabalho. Aquele homem experimenta algo sobrenatural e começa um movimento dos moravianos que dura mais de 100 anos e envia dezenas e milhares de missionários pela terra, com reuniões de orações fantásticas. E toda aquela época, aquele grupo vai inspirar outros personagens. Sabe quem foi participar dessas reuniões? Do Clube dos Santos? Os irmãos Wesley, que começaram a Igreja Metodista. Fantástico o trabalho que eles realizaram. Junto com eles, George Whitefield foi lá participar junto dessas reuniões, foi inspirado por aquilo que Deus estava fazendo, volta para os Estados Unidos e começa um avivamento nos Estados Unidos, quando os sermões eles eram lidos simplesmente, e voltava à vida, e ele começa a pregar sermões com vida, e multidões vinham ouvir aquele homem pregar o Evangelho. Só que esse período de história que eu contei para você, com vários personagens, dura mais de 500 anos, muitos deles não se conheceram. Por quê? É um legado que vai sendo passado de geração após geração. Minha pergunta para você hoje, através dos frutos que você está produzindo, qual é o legado que você está deixando? É muito interessante esse texto, porque na continuidade do capítulo 15, vai dizer que o Senhor, quando nós frutificamos, entendemos de permanecer na videira, Ele não nos chama mais de ramos. Ele usa outro termo para nos escrever. Ele vai nos chamar de amigos. Tanto que no versículo 8 ele vai dizer que nós somos seus amigos e tudo aquilo que pedimos segundo a sua vontade, Ele vai nos conceder. Mas não tem a ver com determinismo, gente. Tem a ver com alinhamento. Quando eu me torno amigo de Jesus, os meus sonhos já não são mais tão importantes assim. E os meus sonhos vão sendo alinhados com os sonhos dEle. E quando eu peço algo, é porque já está alinhado com a vontade dEle também. É isso que o texto está dizendo. Agora, eu não sei se você sabe, mas eu, quando ainda estava naquela época de vestibular, eu tinha um grande sonho na minha vida, que era me tornar um diplomata. Por isso, fiz o curso de Relações Internacionais, me formei nesse curso, comecei a estudar para o Instituto Rio Branco, que é o instituto no Brasil que vai fazer todo esse processo. Por mais difícil que fosse, eu queria que Deus tinha algo para mim naquele lugar. Até que um dia, eu resolvi orar. Cuidado com as orações que você faz, meu irmão. E fui entregar esse sonho para Deus, para tentar entender se esse sonho era só meu ou se era nosso. E naquele dia eu entendi que aquele sonho era mais meu. E eu entreguei para Ele. Eu não sabia o que Deus ia fazer com ele. Mas alguns anos atrás, Deus me visitou e falou assim: Lucas, não tinha como você ser diplomata de um país só. E aí eu te trouxe para a minha obra em tempo integral e te fiz como diplomata do reino de Deus, anunciando paz entre os povos por onde você vai. E Deus vai transformando a gente nesse processo. Mas leva tempo. É muito joelho dobrado, gente. São muitas madrugadas. E a gente conta aqui, parece tão curto, tão pequeno, mas é um processo da vida. E hoje eu vim aqui orar com pessoas que querem sim crescer nesse próximo ano, mas de acordo com os valores da palavra de Deus, que não vão fugir mais da poda, que vão voltar a depender e confiar em Deus e vão começar a repensar se os frutos que estão produzindo é para abençoar o próximo ou para se auto-abençoar. Porque o fruto que você produz for só para você, talvez o que você não entendeu é que você é um ramo que está chamando a atenção de Deus para ser cortado e não podado. Se Deus falou com você hoje aqui nesse culto, você entendeu algo diferente, de que você precisa crescer mais, investir mais tempo na presença dEle, e você quer viver coisas ainda maiores com Ele. Porque o agricultor está olhando para mim e para você e está se agradando, está investindo o seu tempo, o seu trabalho, para que você possa produzir ainda mais. Olha que privilégio. Ele não simplesmente te cortou fora e parou e esqueceu. Ele continua com a atenção dEle, na expectativa de você aflorar ainda mais o potencial. Quem sabe são pessoas, quem sabe são os frutos do Espírito, e aonde você vai, você precisa começar a demonstrar mais amor, mais paz, mais bondade, mais domínio próprio. E essas coisas todas vão sendo frutos do Senhor no meio do seu povo. Se Deus falou com você hoje, você está entendendo que precisa crescer mais de acordo com esses valores. Eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Assim, pastor, eu estou precisando crescer, não mais com as outras coisas. E Deus, talvez tenha que podar, é o meu ego. Talvez tenha que podar a minha vontade de crescer alguém. Talvez tenha que podar tantas coisas na minha vida, mas eu quero crescer de acordo com os valores da palavra. Eu estava orando antes de vir para o no culto hoje aqui, E Deus falou muito forte comigo sobre essa palavra de legado, de que tem pessoas que estariam hoje aqui no culto, que estão aqui, mas ainda não têm um compromisso com Jesus de verdade. Mas tem algumas pessoas aqui que os avós têm orado por muito tempo, para que você coloque, tome um rumo na vida, talvez nas mesmas palavras que tua avó ou teu avô te dizem, mas que você tenha um compromisso com Jesus de verdade. Quem sabe são os teus pais, parentes, amigos. Porque quando alguém se entrega a Jesus num apelo como esse, não é nem um pouco perto o resultado do trabalho de um pastor, mas é o investimento de uma série de pessoas. Porque uma dinâmica muito interessante do reino de Deus que a gente tem que aprender é que nada mais é meu, é nosso. E talvez você é essa pessoa que hoje nesse culto, através dessa mensagem, dessas histórias, entendeu que Deus tem algo especial para você e lembrou dessas orações muito antigas em alguns casos aqui. E Deus falou com você dessa forma, e hoje você quer fazer um compromisso e convidar a Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador hoje, e fazer esse compromisso com Ele. Eu queria pedir para você levantar a mão onde você está, eu quero orar com você. Sim, pastor, eu quero. Sou eu que tem tanta gente orando, mas eu ainda não saí de cima do muro, e eu preciso tomar uma decisão do teu lado e caminhar contigo todos os dias. Eu quero ouvir a tua voz cada vez mais. Se Deus falou com você, levanta a mão onde você está, eu quero orar com você. Amém. Amém aqui na frente. Quem mais? Onde você está? Pode levantar a mão. A gente quer orar juntos aqui e logo depois de terminar o culto. Amém. Amém aqui na frente. Mais alguém? Deus falou com você que na hora de fazer um compromisso com Jesus, para caminhar com Ele, crescer com Ele, ouvir a voz dEle, mas também como resultado da oração de tantas pessoas na tua vida. Se Deus falou contigo, onde você está? Levanta a mão onde você está, eu quero orar com você. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Você que está no teu lugar, eu queria que você repetisse uma oração comigo aqui, dizendo assim, você que levantou a mão só, perdão. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Eu quero poder sair daqui e compartilhar com a minha família dessa decisão, porque hoje é um dia de festa nos céus e na terra, de um resultado de tantas orações também na minha vida. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você que está de pé onde você está, eu quero orar com você. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão especial. E eu quero pedir, Pai, nos ajuda para que nesse próximo ano, que está só começando, possamos crescer de acordo com os sinônimos da Tua Palavra. Que possamos aceitar as podas do Senhor e entender o mais rápido possível o que, que o Senhor espera de nós. Que possamos depender do Senhor cada vez mais, Pai. E que em nome de Jesus possamos dar frutos que vão dar novos frutos, que vão ser muito maiores do que nós mesmos. E nós vamos ficar na torcida para que eles possam crescer e desenvolver cada vez mais, para a honra e para a glória de Jesus. Pai, poda áreas complicadas da nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos adorar o Senhor através do próximo louvor, se você quer receber uma oração ou tomou uma decisão aqui hoje convidando a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, pode vir aqui à frente. Tem um pessoal que vai estar aqui à frente para orar junto contigo. Se você está procurando uma célula, pode vir aqui à frente também. A gente quer orar junto com você. Você, pastor, eu estou de uma oração hoje. E a gente está com algumas pessoas aqui que vão estar disponíveis para estar orando junto contigo. Enquanto nós cantamos, pode vir aqui à frente. Fique à vontade. Receba uma oração junto com alguns dos nossos líderes aqui também.